Audiobook grátis apresenta. Nós todos começamos a rua pequena tinha jeito para coisa. Cada gesto seu era um modelo de topete de cinismo, desse cinismo de bomboniere em montra de confeiteiro, um cinismo que se oferecia, que se alertava, que estava ali. No meio das outras, os cabelos loiros repuxados para trás como a crumá de uma poldra, o dorso ciliado pelas barbatanas do colete que lhe comiam o ventre, pondo em relevo as linhas das ancas, o busto empinado, as mãos adejantes, a garota dançava como ninguém a vertigem do catwalk. Fora-se Niva Polonil, a estrela coruscante, que com o seu faro de teatro descobrira na linha de 20 coristas aquele diabo. Olhem, fazia ela, por que não dançam vocês como a pequena? Imediatamente, todos tudois cinematógrafo naquela hora de ensaio, em que a crua violência do sol do terraço tomava um esmorecido. Arcerúleo para os lados de palco, esperou com vírgula um sorriso pregado na face. As coristas, algo mais conservavam as mãos no ar e eram uma baleira de caras empapuçadas ainda do sono. Da manhã. Mais moças, bem fortes, Cimiria Polonil fez um gesto, venha cá você. Passo de Fouling, o passo esporte inaugurado, por certas cocotes nas faligantes exibições do Castelões. Tinha um enorme chapéu de palha do Chile com fitas de veludo e era a única de lábios pintados. Pronto. Ah, nunca tralhaste em teatro? Não, senhora, agora é que estreio. Ah! Estreias agora, sorriu a estrela acentuando o verbo. É d'onde vens? Cá, venho. Da casa da Chica Pereira, estou lá por causa de um sujeito que me queriais. Plorar. Compreende, eu não sou dessas. Foi Oleses. Uns diabos, madame, que é chegar e de, vislirem-se com a roupa da gente. Que idade tens tu? Eu vou fazer 15. Bom, leso empresário, vamos ver a dança o negócio, mas só. O maestro fez soar os primeiros acordes, e ela empinou-se, e como estava sendo observada, exagerou, caricaturou a dança num deril que era uma pandega, brandindo a sombrinha e gritando ao ai. Naturalmente, então, nós começávamos a rir, quando um empregado lurouche desdobrado um papel da justiça para o ensaiador. Embaixo, na plateia, um magote de agentes secretos e de soldados da polícia, olhavam em salo. Quem é aqui a Etelvina dos Santos? Indagou o ensaiador, sou eu, sim senhor. Ainda esses canazi. E, o juiz manda entregá-lo aos agentes. Você é menor, vai ser depositada numa casa de família. Imbecis. Já me mandaram buscar 3 vezes a casa da Chica, não querem deixar a gente ser o que deseja. Mas eu os arranjo. Todo o pessoal do teatro, coristas e carpinteiros, atrizes e atores, não teve uma pilheria. A pequena tomou o seu ar mais arrogante, desceu à plateia, sumiu-se no terraço com os agentes, como quem vai esbofetear alguém. 104 Cinematógrafo SM, mais que juiz esse que deseja moralizar uma pequena de tanta força. Ah, que diabo é que a rapariga tem jeito? Bom barra vertical apostos, minhas senhoras. Maestro, repita. De novo o piano começou o catwalk. As mulheres de capa larga, a face desotada, pela noite em claro, moveram-se num rumor de sedas roçadas. Eu, a um canto, vendo passar no palco aquele punhado de mulheres que à noite acenderia desejos na plateia, pensava na vida curiosa das coristas nacionais. Ah, asco! Vistas! Neste país em que as mulheres não leem, grandes necessidades, o posto de corisla era, positivamente dado às infelizes. Os autores. Nada lhes haziam nas peças alegres, nem as pinham em relevo. Eram damasson muito gardas ou muito magras, lamentavelmente sem graça. Quando aparecia uma crialura mai, moça, ou não demorava, ou morra ou era, logo artista é empurrada pelos cômicos, jungida, às ligações violentas. E era uma tristeza ver mulheres velhas com famílias numerosas, o ventre é enorme, o corpo numa elefantasis de linhas, cambando sapatos e sujando as gazes, clamarem nos revistões cariocas, nós somos as ninfas, ou outra qualquer afirmação ainda. Mais escandatosa, para ganhar 5.000 réis. Era angustioso. Nos ensaios. Os ensaiadores. Esguelavam-se para fazê-las compreender um gesto comezinho nos intervalos, algumas da, que cinematógrafo 165. vão de mamar aos filhos enquanto as outras se remordiam numa inconsciente miséria entre os carpinteiros bastante mãos para atirar-lhe secnarios semaços de corda. As coristas giram os canhões de bucha, enquanto a Slela mudava de roupa, seu ator principal punha outro colarinho. E não havia quem quisesse ser corista. Algumas tinham 20 anos de trabalho eletivo, talvez mais. Algumas eram contemporâneas da primeira revista nacional. E agora, com a transformação das ruas, a cidade escancarava de súbito a indignidade e o vício, mostrava todas as furnas do caftismo e nós víamos, ao desejo do luxo, ao contá-lo com horror, uma flora precoce de pequenas depravadas, galgando o tablado com uma ancla de bachanal e piscando de lá o olho, na idade em que deviam brincar o ciranda-cirandinha das estalagens onde nasceram. Era ou não a civilização, era ou não o rio reflexo de Paris, era ou não a cidade igual a todas as outras cidades, com as mesmas necessidades, a choré de cinismo e com o mesmo apetite pelos frutos ácidos, pela mocidade que todas as cidades velhas possuem. De embrulhada, o liatro também se transformava, e no gênero a ler e nós iríamos ouvir as graças, sim. As graças, tudo é possível, dos revisteiros apimentadas, esquentadas por todo aquele excesso de provocações fesseninas. Mas queriam fazer as outras, as velhas, as mães de família. Queriam fazer esses bonecos de música desafinada, que durante decenos se estatelaram em cena, cantando com que a mesma coisa sempre. Como se alimentariam as pobres, agora, depois de uma vida inteira passada a dizer, nós somos, nós somos. Num coro vazio e lamentável, vestindo em metins baratos todas as fantasias desde a de flora de animal? Oh! Era a reforma das coristas, reforma desoladora apenas para as reformadas, mas com um bando de recrutas, em que se sentia todo um exército feito pus um sorteio indireto lambaceiro. O caquiualca acabava. Deixei o Iauro. Subi a Rua do Espírito Santo. Mais adiante outro buraco dramático. Enfiei, e ó, Deus do céu, dei exatamente no escândalo da Riorma, no terraço, sob o riso dos carpinteiros e do pessoal barato, um lipo baixinho, magro, de calça larga e bigode torcido. Espumava pragas. Contra uma menina de vestido curto, mal ágil, brada, ainda pouco mulher, ainda pouco limpa. Com os olhos de animal e uma boca vermelha, uma oca sangrenta, uma boca que parecia um iruto. Já tinha mandado chamar o diretor. O Lipo? Estava decidido. Mas o que é? Fiz, intervindo. Igual que lhe com isso? Indagou ele. Venho buscar minha mulher, quem é sua mulher? Sou eu, chorou a pequena. Sou eu, mas estou separada há 6 meses dele, porque mama disse que homem sem trabalho não é marido. Eu casei, não foi por gostar, foi porque o delegado obrigou. Burro. Desavergonhada. Mas que é isto? Você, menina, que idade tem? 14, sim senhor, mas já sou maior e separada e não vou, porque quero representar e ganhar a minha vida. Deu uma rabanada e partiu para o palco, num bamboleio feroz de todo o corpo, enquanto o marido batia o pé, danado. Neste momento, porém, apareceu o diretor. Não repares, filho. São as coristas novas. E a reforma? Tudo voluntário, mais uma desorganização feroz. Sinto pelas outras e compreendo a miséria, o vício, o horror desses destroços precoces. Bonita frase. Anda daí, vamos tomar um grog. O José, ponha esse marido lá fora. E fomos tomar grog gelado com algumas acirizes maduras e loucas de riso, porque os incidentes da reforma eram realmente alegres, enquanto o marido, empurrado pelos carpinteiros, saía aos lancos, praguejando.